Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dumb and Done. Paz e amor, com muita paz e amor, sejam bem-vindos ao retorno do pod em 2022. Já estamos em 2022. Mudanças, coisas diferentes, perspectivas diferentes. Yeah! Todo mundo tá ansioso para uma mudancinha, tá todo mundo ansioso para as coisas ficarem diferentes em 2022. Eu tô achando que sim. Esse aqui é o episódio 10. Eu sou a Gabriela Fabrini de sempre, claro, sem nenhum nexo entre as introduções, porque não é pra ser, não é pra ter conexão, não é pra ser racional o que eu tô falando, então não tem problema, não me incomodo com isso. E coisas diferentes também acontecendo no pod, né? A gente tá vendo aqui, parece que tá num setup diferente. Já tem uns equipamentinhos, eu não tava conseguindo falar a palavra. Já tem uns equipamentinhos mais refinados para deixar o pod já nos trinques. Tô com uma ideia legal aí que já vou contar para vocês que pode acontecer. Este ano eu posso fazer um pod ao vivo. Fique ligado. Vamos continuar trazendo convidados por aqui. E sim, sentimos todos a falta da Giovana que ela não tá aqui. Mas tudo bem, ela vai voltar pro pod. Calmem-se, acalmem-se. Ela está com a gente ainda e eu pretendo ainda fazer vários episódios com ela, porque eu gosto muito dela. E hoje é dia 1º de fevereiro de 2022. É a segunda vez que estou tentando gravar esse episódio. Eu já estou há umas 2 horas, mentira, 3 horas, tentando mexer na mesinha de som que eu comprei. Porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer nisso. Eu sou tipo uma vovozinha das tecnologias mais avançadas, tipo mesa de som, das coisas de microfone. Eu tô aprendendo aqui com o tempo que a minha experiência de podcaster, who, podcaster underground, que eu acho que é o dominando ainda bem underground, mas tudo bem. Hoje é aniversário do Harry Styles, tenho muita coisa para falar sobre ele. Mas primeiramente, feliz aniversário, Harry Styles. 28 anos arrasando a minha vida, me fazendo sofrer às vezes, mas tudo bem. Um bom dia para você. Por que que eu falei que é aniversário dele? Eu não sei. Porque é uma informação que eu tenho de quando eu era adolescente, eu sabia qual que era o aniversário dele. Quando era aniversário dele, eu ficava iluminada porque era aniversário dele, mas agora. Ainda gosto bastante dele, ainda sou bastante fã, mas, por exemplo, eu não vou ficar no Twitter mandando mensagem pra ele o dia inteiro igual eu fazia antigamente. Muito engraçado isso, né? Mas falando no meliante do Harry Styles, todo mundo, né, deve ter sentido um baque quando ele lançou datas aqui pra fazer show do Brasil, da Love on Tour. E, obviamente, eu, como fã do Harry Styles, já tinha tremido na base, né? E eu já sabia que. A gente já sabia que ia ter a turnê, porque essa turnê era pra ter acontecido aqui no Brasil em 2020, mas, obviamente, por razões que todo mundo sabe por quê, não aconteceu. Mas ele remarcou, obviamente, pro final deste ano de 2022 e adicionou uma data, que foi Curitiba. E adivinha quem que reside na cidade de Curitiba? Eu mesma. E eu fiquei, cara. O Harry Styles já veio pro Brasil. Não. Não, o Harry Styles solo já veio pro Brasil uma vez e eu não fui. E doeu um pouquinho. Quando eu tava nos Estados Unidos, o Harry Styles tava no Madison Square Garden. Quer dizer, ele foi se apresentar lá. E é o meu sonho ver um show lá. Eu também não fui. Fiquei bem triste, mas tudo bem. E agora ele vai pisar na minha Curitiba, e se eu não for, eu vou ficar bem chateada. E eu falei, cara, quer saber? Eu sei que se eu for no show dele, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que eu vou me divertir muito, que vai ser muito gostoso, vai ser ótimo ouvir as músicas dele, tipo, porque eu adoro, eu escuto o dia inteiro o menino cantar no meu ouvido. Claro que se eu for no show dele, ver ele com meus próprios olhos, escutar a música dele ao vivo com os meus próprios ouvidos, talvez eu fique um pouco assim, Cacilda. Acho que talvez o meu sistema pode dar uma pane, assim, sabe? Tipo, talvez eu dê uma. Nossa, vou dar uma travada, assim, mas vai ser legal. Então, eu me organizei lá e me organizei nada, né? Porque tudo que eu tinha eu embolsei no show do Harry Styles. E foi uma grande viagem, assim, essa parada de comprar ingresso, porque a ansiedade pro show, não é nem pra ir pra fila, não é nem pra se arrumar pra ir pro show. É por ele simplesmente ter lançado datas no Brasil. Isso já me deu, tipo, caraca, já me dá uma ansiedadezinha, porque eu fico, cara, eu quero ir, preciso me programar, preciso me planejar para poder ir. Depois tem outra infame hora, que é a hora de comprar os ingressos. E aí você tem que ir no site, você tem que fazer isso, você tem o perigo de você não conseguir comprar, porque esgota em 2 minutos, tem o perigo de você ter que pagar, por exemplo, pagar um ingresso inteiro, porque as meias entradas acabaram, você tem que pagar mais caro. E tem tudo um negócio, porque ser fã sofre. Eu sei disso porque eu fui fã a maioria da minha vida. Agora eu não sou tão fã, não sou tão obcecada nas coisas, eu só quero viver a minha vida de Gabriela Fabrini como Gabriela Fabrini, não tenho vontade. Mas eu ainda quero no show do Hairstyles, então tá, eu fui lá e comprei, passei nervoso, tive ansiedade, quase vomitei no meu computador e consegui comprar o ingresso. Teve gente que não conseguiu. Foi uma loucura e eu ainda tô esperando ele abrir mais uma data, porque eu acho que vale muito a pena se ele fizesse isso. Ah, ia lotar o show também, ia dar sold out, com certeza. Mas tá, o ponto é, eu meio que comecei a contar a história de como foi comprar os ingressos, mas meio que eu não queria contar a história, então foi tipo só uns minutos gastos aí pra gravação, mas tudo bem. Vou no show dele. Estou acreditando? Não. Tipo, ainda não caiu minha ficha. Tipo, eu vejo assim, claro, o ingresso é um ingresso online, então eu vou ter que imprimir ele, né, pra levar no dia. Mas eu olho o ingresso e eu fico assim, nossa. É. E depois de todo esse sufoco, eu não admito não dormir na fila. Eu não admito não pegar a grade. Claro, você fica, não, Daniela, você é muito. Né? Eu gosto. Eu gosto. Tem gente que acha que não é necessário, tem gente que acha que é um desperdício, tipo, de vida, de tempo e de sanidade, porque você tem que ficar na grade, tem que ficar na fila, debaixo de chuva, sol, sentar no chão, dormir no chão, dormir no frio. Eu acho que é uma experiência legal dormir na fila do show de alguém que você gosta. Eu sempre quis fazer isso. Quando eu era menor, claro, né, meus pais não falaram, pô, Gabriela, você não vai ficar no meio da rua, né? Mas agora, como eu tenho, já sou mais velha, já posso fazer as escolhas porque eu quero e bebê, e tomo a responsabilidade para mim. Eu vou dormir na fila do show. Tudo bem. Vai ser ótimo. Falta um ano pro show ainda. Falta praticamente 11 meses. Literalmente, falta 11 meses pro show, porque o show vai ser só em dezembro. E eu tava pensando, caraca, mano, dezembro do ano que vem, ele vai estar tá acabando 2022 e a gente tá no começo dele. Eu fiquei imaginando que formas que. Tem muita coisa pra acontecer na nossa vida até lá, na minha vida, pelo menos. Quer dizer, eu espero, né? Não espero que minha vida. Não quero que minha vida seja monótona, né? Mas. Caraca, eu fiquei imaginando. Nossa, como é que será que eu vou estar no. Quando for o show, né? Que vai ser daqui 11 meses, aproximadamente. Interessante pensar, mas se você pensar demais nisso, pode te dar um pouquinho de ansiedade. Pelo menos em mim dá um pouquinho de ansiedade pensar sobre o futuro. Então eu consigo manejar isso de uma forma mais saudável, porque antes eu não fazia isso. Tudo bem. É, anos de mudanças, de coisas novas, de coisas boas acontecendo. Eu vou fazer o TCC. Tô um pouquinho assim, nossa, já, gente? Calma. Eu queria que o meu curso durasse, tipo, mais de 4 anos para eu poder fazer mais. Não fazer mais coisas, mas, por exemplo, ter mais tempo nele. Porque quando você entra na faculdade, você pensa, nossa, vai demorar muito tempo para eu sair, vai demorar muito tempo para eu ter, tipo, sei lá, 23, 21 anos para poder me formar. Gente, não. Quando você vê, você já tá ali, ó. Você passou já um monte de raiva na faculdade, claro, você passou já um monte de perrengue, já passou um monte de PPP, nervoso, estresse, né? Mas daí o TCC chega. E eu não sei o que esperar ainda, mas tudo bem. Hoje é dia. Ainda tô em fevereiro, ainda tenho um mês de férias para ficar ok, pra daí poder, não sei o que tô falando, tudo bem, mas esse ano, pra mim, vai ser podcast, porque eu quero colocar muito mais esforço, muito mais tempo, pensar tintim por tintim, trazer muitas outras melhoras no pod para este ano de 2022. E, obviamente, dançar, que eu adoro fazer sapateado. Inclusive, hoje, né, porque hoje já é terça-feira, vai voltar as minhas aulas sapateando e não sei se eu já cheguei a comentar muito sobre isso no pod, mas eu adoro dançar, eu adoro essas coisas de corpo, adoro me apresentar, adoro nananana, porque eu acho que era esses, quando eu era pequena eu tinha já isso e acho que era um sinal para eu estar no ramo que eu tô, que é basicamente isso, né? Ramo artístico, sei lá, não sei, eu não sei se um podcast é considerado uma arte, não sei o que que é, mas tudo bem. E o primeiro assunto que eu quero falar, minha galerinha, é o seguinte. Se você pudesse me vencer, se você pudesse me vencer, se queria poder ir até o final. Ai, gente, que merda. Mas é o Big Brother, cara. Eu preciso falar muito sobre isso. Porque é o que tá todo mundo falando e eu estou bem engajada no Big Brother. Eu não sei como me tornei a pessoa que seria engajada no Big Brother, porque um certo contexto agora. Quando eu era pequena, eu já cheguei a falar disso em episódios anteriores, eu assistia muito a TV Globo, porque eu gostava da TV Globo, então eu assistia bastante. E de noite, eu gostava muito de assistir Big Brother, e eu passei vários anos assistindo Big Brother, acompanhando. Minha mãe não gostava, porque ela falava, não, isso daí não é pra sua idade, mas eu gostava de ver as provas. Gostava de ver o paredão, eu gostava de votar. Sim, Gabriela com 7, 8, 10 anos lá, votando em paredão já. Para vocês verem. Eu lembro do Big Brother de 2010, que tinha o Serginho. E eu nunca gostei tanto de uma pessoa no Big Brother igual gostei do Serginho. Tanto que quando ele saiu, meninos, meninas e meninos e menines, e eu chorei. Porque eu fiquei muito triste, porque eu queria que ele ganhasse, ele era meu favorito. Tipo, eu falei, meu Deus, ele é maravilhoso, eu quero que ele ganhe. Queria que o Serginho ganhasse, ele saiu, eu chorei. Eu tinha 9 anos, em 2010. Daí eu acho que eu parei de assistir. Só que daí parece que alguns anos, tipo 2000 e. Talvez acho que 2018, vamos dizer, 2018 pra frente. Parece que o Twitter começou a acompanhar muito. Quer dizer, pelo menos não sei, né? As pessoas em geral, no Twitter não. Começaram a acompanhar bastante o Big Brother. Eu percebi isso. Só que daí eu não tava mais tão interessada, então eu não acompanhava e não via. Daí agora eu não consegui escapar desse ano. Antes eu conseguia escapar. Eu sabia de algumas informações, eu via alguns vídeos no Twitter, mas eu não acompanhava, não ligava a TV de noite para assistir, não ficava vendo grupo de notícias do Big Brother. Agora eu faço isso. E está sendo ótimo, e eu quero muito falar sobre isso, porque tá quente, tá ficando quente. Quem tá acompanhando os últimos dias, esses últimos 3 dias, 4 dias do Big Brother, tá assim, ó, pelando. Está gerando entretenimento pra caramba, porque essas primeiras 2 semanas não foram de entretenimento. Tipo, eu assistia, era divertido, mas, tipo, tinha muito potencial ainda. Essa edição tem muito potencial ainda, mas talvez eu acho que não vai ser tão boa quanto anteriores. Essa é a minha opinião. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Vou falar os meus favoritos neste exato momento, porque eu acho legal compartilhar quem que eu gosto, quem que eu quero que ganhe, quem eu acho que vai se dar melhor. Eu gosto bastante da Jade Picon. Eu não achei que eu fosse, tipo, que eu acho que tá todo mundo nessa. Todo mundo achou que ia ser difícil gostar da Jade, mas todo mundo ama ela. Cara, eu gosto dela pra caraca. Eu já gostava dela, tipo, assistia os TikToks dela, via ela no Instagram e via ela também, tipo, quando postava no Twitter, mas nunca fui assim, nossa, meu Deus, mas tô adorando ela. A gente tem a mesma idade, então eu fico imaginando, caramba. A gente tem a mesma idade, mas ela parece muito mais matura que eu. E ela é uma pessoa que eu gostei dela bastante. Tá sendo legal no jogo, ela não quer deixar muito claras as estratégias de jogo, mas tanto que eu também acho que não deve. Que nem o senhorzinho Rodrigo. Não gosto dele, desculpa, gente. A primeira vez que. Quando eu comecei a acompanhar desse ano, eu fiquei bem assim. Já não gostei porque ele é branco e homem. Daí, eu fiquei bem assim. E hétero. Esqueci de informar também. Branco, homem, hétero. Já fiquei bem assim. Daí começou, nanana, nossa, a geladeira aqui fez um barulho, espero que não tenha pegado. Eu não sei, sabe quando você escuta a pessoa falar, você vê meio que a atitude dela, eu tô achando ele bem manipulador, bem, sim, fala que ele é paranoico, o cara é, eu não sei. Falaram que ele tá dando entretenimento. Discordo, eu só acho que ele é chato mesmo, só acho que o cara é chato. Então, desde quando começou, a minha primeira opção foi para que ele saísse, porque eu não gostava dele e não gosto agora. Não, continuo não gostando. E eu espero que ele saia hoje, porque esse episódio vai sair na quinta-feira. Até lá ele já vai ter saído esse paredão. Espero que ele que saia, mas eu não sei. Eu não gosto, não estou gostando muito da Maria, mas eu acho interessante que ela tenha, que ela fale os pensamentos dela, que ela tá jogando, eu acho que ela está jogando, mas eu não curto tanto ela, assim, sabe? Eu, tipo, sei que ela tá ali, tá jogando, tá ativa, mas não sei. Tô meio que. Ela já falou umas coisinhas ali que eu não curti muito, mas isso é tipo coisa que a pessoa fala, assim, não quer dizer que ela seja aquilo. Então eu também acredito nisso. Linda Quebrada, ela podia literalmente destruir a minha vida. Ela podia destruir a minha vida, que eu ia agradecer ela. Não tem como, aquela mulher é maravilhosa, ela é linda, ela deve ser muito cheirosa, não sei porque eu falei, mas eu lembro daquele lá, cheirosa, gostosa, nossa, que mulher, ah, sei lá. Mas ela tá jogando muito bem, ela faz as provas assim. Eu espero que ela ganhe o líder. Nossa, se ela ganhar o. Quer dizer, se não, ela vai. Quando ela ganhar o líder, vai ser tudo. E tá mandando muito bem. Tá se juntando bem com o pessoal da casa. Não, fala o que ela pensa, não fica calada. Ela é foda. Pra mim, ela ganha. Ela é a pessoa que eu quero que ganhe. Curto muito o grupo do DG, né? Claro, os camarotes em geral. Porque tá muito mais legal que as pipocas. Eu tuitei ontem isso. Olha. Não gosto de nenhuma pipoca, menos a Rainha Bárbara. A Bárbara eu gosto dela. Gosto dela. Mas as pipocas eu tô tipo. Tá muito mais legal, tá muito mais divertido acompanhar os camarotes, a amizade dos camarotes. Os camarotes estão indo bem, estão indo muito. Estão indo bem melhor em prova, na minha opinião. E então é isso. E eu tô acompanhando e tá sendo gostoso. E hoje eu perdi o BBB. Porque eu tava aqui arrumando as coisas pra fazer o pote. Mas aí depois eu vejo o grupo do Telegram. E é a melhor coisa do mundo ter os grupos do Telegram. Porque. Ai, tipo, cara, você não. Eu adoraria pagar o pay-per-view, eu adoraria. Tipo, eu ainda não tive coragem de fazer isso. Mas talvez eu esteja meio que à beira de pedir um pay-per-view pra minha. Pra operadora lá da minha TV. Pra falar, tipo, cara, pelo amor de Deus, eu preciso assistir. Mais do que uma hora por dia, cara. Tipo, eu quero ver mais. Se isso é saudável, se isso é ético, se isso tem moral, eu não sei se isso tem algum valor. Mas, até este ponto, está sendo tudo legal para mim. Eu tô me divertindo assistindo Big Brother, tá sendo legal acompanhar, tá sendo legal conversar com as pessoas sobre isso. Então, eu acho que não tem nenhum problema. Agora, você quer problematizar os reality shows? Deixa, brasileiro fofoca, a gente é fofoqueiro. Vocês acham que você alguém chegar para você, tipo, falar alguma coisinha, você falar, não, não quero escutar porque eu não sou fofoqueira. Ah, meu amigo, minha amiga, meu amiguê, você acha? Não, o brasileiro tem essa característica de fofoqueiro. Não adianta vir mentir que não tem. A gente é assim. Acabou, tem que aceitar. E é legal a fofoca do Big Brother, não sei por quê, mas é legal. Tipo assim, se na tua vida não está tendo tanta fofoca, no Big Brother está tendo. Tem as provas, é legal. É divertido? Se eu entraria no Big Brother? Não sei. Não sei se eu seria aceita primeiramente. Não sei, acho que eles vão achar que eu sou meio. Não esquisita, mas tipo um sketch. Tipo, uma pessoa. Não que eu seja uma pessoa. Ai, cara, não. Sketch. O nome disso é quando você é um pouquinho. Não sei. Não sei se me aceitariam, tá? Mas. Eu ia perguntar. Ah, eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, né? Para quem tá escutando pensar, mas eu esqueci sobre entrar no Big Brother. Deixa eu ver se eu anotei. Biribiri 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 biribiri. É. Mas deve ser bem. É bem life-changing, eu acho, se você entrar. Tipo, acho que não tem como a gente imaginar. Ah, eu faria isso se eu estivesse lá. Ah, eu seria desse jeito. Ah, eu agiria dessa forma. Não tem como pensar, tá ligado? Tipo. E por mais que as pessoas estejam, tipo, bem expostas ali, tipo, 24 horas por dia estejam bem expostas, parece que. Eu não sei, cara. Eu às vezes sinto que. Não que elas estejam forçando ou sendo falsas, mas eu sinto que também ainda não dá pra ver o que a pessoa é ali. Quer dizer, dá. Dá. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter muitos outros pensamentos que talvez não sejam expostos ali, ou que ela fale alguma coisa que já coloque de uma que já não seja legal, e isso vai ser, claro, não vai ser bom para ela, mas eu não sei. Mas quando a pessoa realmente comete um erro e faz cagada, fala alguma coisa desgraçada, nojenta, eu acho que tem que cancelar mesmo. Eu acho que não tem que perdoar nada, não tem salvação, não tem redemption. Tem que cancelar. A pessoa vai aprender quando sair, ver que foi cancelada, ela vai entender, né? Mas é muito louco pensar sobre, não tem como a gente ter imaginar como que vai ser, como seria se eu tivesse lá, gente, pelo amor de Deus. Tenho 20 anos, tô aqui no ateliê da minha mãe gravando podcast. Nossa vida é muito diferente das pessoas que foram escolhidas. Claro que a gente pode mandar a nossa. Ai, qual que é o nome? A gente pode se inscrever. A gente pode mudar a nossa inscrição. Mas eu não sei, cara. Eu acho que é bem difícil. É bem, 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 bem difícil. Tem que estar, tipo, no lugar certo, na hora certa. Ter nascido no dia certo. Ter tá respirando no momento certo. É, Boninho. Você acha que você tá escondendo suas táticas? Obviamente que não. Obviamente que não. É. Mas eu tô assistindo bastante TikTok e bastante Big Brother. Porque eu tô de férias, né? Eu acho que isso tá talvez atrapalhando um pouquinho a minha produtividade, mas eu acho que eu ando cansada por só, simplesmente estar cansada. Esses dias eu vi uma coisa chamada de fadiga pandêmica. Sabe quando a gente sente tipo, um cansaço assim que vem do além, quando a gente sente uma fadiga talvez de fazer exercício, nananana, ou a falta dele, ou apenas você tá, tipo, cansada, está cansada. E eu ando bastante cansada, eu não sei se é porque eu fiquei doente um tempo atrás, ainda tô me recuperando, né? Ou se são outros problemas, mas eu tô indo bastante no médico, eu tô marcando bastante, né? Médicozinho, vou voltar a me exercitar agora com sapateado, tô comendo bem, e então. Vamos ver o que vai acontecer, mas a gente realmente está cansado pela pandemia, cansado da situação, cansado de, obviamente, estar em casa constantemente, claro, né? Claro que agora a gente já tem outras possibilidades em outros lugares, poder fazer mais coisas do que a gente podia, por exemplo, em 2020, tenho certeza disso. Mas eu estou sentindo muito essa fadiga, tipo, no dia a dia, assim. Tipo, tô em casa, fiz o que eu tinha que fazer. Eu não sei, fazer até as coisas que eu gosto de fazer me deixa cansada muito rápido, assim. Não sei. Talvez eu precise de mais terapia? Não sei, eu tô ok com as minhas terapias, mas eu acho que eu só preciso de uma rotina. Eu acho que essa é a questão. Não é nenhuma rotina tipo, ah, em casa, acordar, dobrar as roupas, lavar o rosto e se trocar. A rotina é precisar ir. Ter um compromisso, sabe? Ter um lugar para ir. Não que eu não tenha compromissos em casa, mas tipo, o ritual de se arrumar para sair, sair algum tempo antes para estar no lugar. Por exemplo, agora vai voltar também a minha aula de dança. Vou ter que ir lá pro lugar tal hora, tenho que sair de casa um pouquinho mais cedo para pegar o ônibus, nananana. Eu gosto bastante disso. Tipo, quer dizer, não é que a gente. Não tem uma questão de gostar de gostar, a gente precisa disso. Então, com as férias que estão aqui, eu comecei a sentir fadiga por estar relaxada. Não por estar relaxada, mas por estar num neutro, assim, sabe? Não que eu queira estresse na minha vida, mas eu gosto quando tem coisas acontecendo. Tipo, ai, Gabriela, agora você tem que, por exemplo, minha cabeça falar pra mim mesma, Gabriela, agora você tem que levantar e se arrumar pra poder ir pra esse lugar. Você tem que fazer isso agora. E ele também, né? Mas é muito engraçado também que já faz 2 anos que a gente está nessa situação e a gente ainda não sabe lidar muito com ela. É verdade, é verdade. A gente sabe, os nossos cuidados melhoraram, obviamente, né? Porque já teve uma época que as pessoas usavam máscara de pano. Que agora as pessoas usam máscaras mais decentes, né? Ou usam álcool em gel de uma maneira mais decente, conseguem limpar as coisas de uma maneira mais decente. Mas a questão de socialização parece que ainda tá um pouquinho difícil, assim. Socialização e, tipo, você como pessoa deve ter termos para isso, mas eu não sei, porque eu não estudo filosofia, eu estudo teatro, eu sou uma mera estudante de teatro. Mas envolve muita psicologia também no teatro e eu gosto bastante de falar sobre isso. Mas a gente vai encontrar métodos para essa fadiga, porque eu acho que a gente ficou bastante tempo em casa meio que, por mais que a gente tinha trabalho, home office ou aulas EAD, a gente estava em casa e era mais relaxante do que estar em algum outro lugar, do que ter que sair de casa antes para se arrumar, por exemplo, para ir pegar o busão. Mas a gente sente falta disso também. E talvez algum dia eu morda a minha língua por estar falando isso, eu vou falar tipo, eu não aguento mais a vida normal, eu quero de volta, eu quero ficar em casa de volta. Isso pode estar. Algumas pessoas podem se sentir assim. Eu creio que eu não vou me sentir porque eu gosto bastante de fazer várias coisas durante o dia, de ir em vários lugares no dia, porque essa é a sensação que eu tenho de me sentir produtiva. Tipo, realizar bastante coisas. E em casa parece que eu não tô conseguindo ser tão produtiva quanto eu gostaria por causa dessa minha fadiga. E claro, tem muitas outras. Não, não que eu seja tipo uma pessoa que. Nossa, né? Você faz tantas coisas? Não. Eu não estou conseguindo fazer tanto que eu gostaria, ou eu estou me cobrando muito. Então tem vários pontos aí, vários fatores. Tem a questão do sono, tem a questão, sei lá, posso estar com algum tipo de insuficiência de vitamina, não sei. Mas, né, estamos indo no médico para ver. Tanto que eu vou fazer um exame bem louco no dia 16 de fevereiro. Não sei porque eu vou compartilhar isso, mas vou compartilhar. Que é um exame de sono. Nossa, né? Tipo, você pensa, caraca, exame de sono. Eu acho que é um exame normal. As pessoas fazem exame de sono. Geralmente quando tem insônia, ou quando. Sei lá. É que as pessoas não sei. Eu nunca falei com alguém que foi no neurologista, assim. Eu sempre fui desde quando era pequena. Porque eu sempre fui uma criança, né? Uma criança peculiar. E eu fiz esse exame que se chama polissonografia. Tipo, eu não sabia o que que era. Um dia minha mãe me levou no hospital e falou: você vai fazer um exame, filho. Eu falei: ok, tá bom. E daí eu fui lá e fui fazer o exame. E eu tinha que dormir. E eu tava assustada porque eles enfiaram um monte de fio na minha cabeça, assim, tipo, era um monte de fio. Estavam falando comigo no microfone, assim, tipo, na sala. E eu super assustada, assim, tipo, mãe, o que tá acontecendo? Porque eu não quero dormir, não tô com sono. Mas eu tinha que dormir pra monitorarem meu sono. Mas tudo bem, isso já foi há muitos anos atrás, agora, né? Eu sei o que que é o exame e eu vou fazer por causa da minha insônia. Porque eu acho que também tem outras coisas no meu sono aí que não tá legal. E eu vou ter que ir na clínica, deitar, dormir, levantar e ver o que tá de errado, que é de errado. Tô animada até, parece que vai ser divertido, tipo, caramba, dormir no hospital, nossa. Claro que o hospital não é bem um hospital, é uma clínica, né? Mas pensar, né? Não é muito bom, né? Quando você precisa fazer isso, porque quer dizer que alguma coisa no teu corpo não tá legal. A gente sempre torce, sempre quer que as coisas estejam nos trinques. Mas tá bom, se não tá no trinque, então eu vou atrás de deixar no trinque. Fucking esqueci da história ordinária, mas eu sei a história ordinária que eu vou contar, porque como sou só eu, Gabriela Fabrini, eu vou contar uma história ordinária minha que aconteceu. Semana passada, porque. Não, não, porque nada, não tô explicando nada. Vou contar essa história ordinária, porque é o que eu tenho. Eu acho que eu não tenho outra história ordinária a não ser essa. Eu não sei se ela é engraçada, eu não sei se ela é nojenta, eu não sei se ela. Eu acho que ela é desagradável, porque para mim foi desagradável, então provavelmente você vai escutar e ficar tipo, nossa, que bosta. Sim, foi exatamente isso. Eu fui na festa de um amigo meu. De aniversário, fui eu e meu namorado, a gente foi lá na festa dele, né? Claro. Mãe, por favor, não escuta isso. Mãe e pai, não escutem, tá? Desliga. Coloca no mudo. Espero que eles não escutem, porque, né? Vão achar que eu sou uma bêbada. Tomamos gorós. E não sei se foi por eu não ter comido no dia. Claro, eu não comi, não bebi água, fiz tudo errado. Meu sono foi um lixo. Minha alimentação foi um lixo. Hidratação nem se fala. Então, meu corpo já estava debilitado, meu corpo já estava assim. Gabriela, você vai acontecer alguma coisa. Se você não fizer nada, a gente vai entrar em ação. E foi isso que meu corpo fez. Comecei a ficar, né? Nini, quando você começa a beber, as coisas parecem que vão ficando mais devagar. Até o momento em que eu precisei vomitar. Tá bom? Normal. Acho que as pessoas precisam fazer isso. Não precisa estar. Não precisa ter bebido bebida alcoólica para precisar vomitar. Gorfei lá. Já tava no final do rolê, já tava indo para casa, já tava chamando Uber. Vomitei. Já falei, graças a Deus, já saiu de mim. Boa sorte. Vamos agora ir para casa, Gabriela. Não tá dando aqui. Chega. Entrei no Uber. Estava meio adormecida. Já estava dormindinho. Acordei uma hora e comecei a vomitar no dentro do Uber, na minha máscara. Foi bem desagradável. Porque eu não queria que caísse no banco do cara, sabe? Tipo, eu não gosto de ser desagradável quando eu vou num. Quando, por exemplo, quando uma pessoa tá prestando, por exemplo, um serviço para mim, ou em qualquer situação. Eu não gosto de ser desagradável às outras pessoas. Eu não queria incomodar o serviço do cara, eu não queria sujar o banco do cara. A gente sempre escuta histórias dos Ubers. Ai, um dia peguei uma pessoa que tava bêbada e sujou meu carro. Eu pensei, nossa, que bom que eu nunca vou ser essa pessoa. Eu quase fui, porque eu não vomitei no carro, eu vomitei em mim mesma. Eu me esforcei muito, muito mesmo, para deixar todo o conteúdo aqui dentro da minha máscara, dentro da minha roupa, né? Eu sempre pensei, caraca, se eu precisasse vomitar no Uber, o que que eu ia fazer? Porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente pode não estar se sentindo bem e precisa fazer isso. Eu sempre pensei em esvaziar minha bolsa e gorfar na bolsa. Só que aquele dia eu não estava com bolsa. A bolsa foi a minha máscara, simplesmente. Até me engasguei e tossi. Essa foi extraordinária. É, vomitar dentro da máscara, no Uber. Desagradável, nojento. É, mas é o que eu tenho, é o que eu tenho dessa vez. É, eu espero que você não tenha parado de escutar por causa dessa história bem desagradável, bem eu. E espero que você não ache que eu também sou uma desabilitada aqui, sei lá. As pessoas, né, eu tenho 20 anos, eu não sei de nada da vida. E se você tiver uma história ordinária, pode deixar aí pra gente falar no pod. Fala no próximo pod. E no próximo pod, na semana que vem. E eu não sei ainda o que vai ter, porque a vida é uma surpresa. E eu gosto de fazer roteiros meio que atuais. Tipo, eu não vou gravar um episódio um dia pra postar um mês depois com um roteiro que já não tá atualizado. Então eu gosto de fazer o roteiro na semana que pode e vai. Não tem nada a ver. Mas foram alguns minutos aqui que eu tive pra fazer esse episódio e falar tudo que eu queria. Ai, ai, ai. Ai, ai, minha boca tá até seca. Mas é isso aí, gente. Estou aqui, eu, Gabriela Fabrini, retornando para trazer mais aleatoriedades e palavras desnecessárias para o seu dia a dia. Não esqueça de visitar o Instagram do Pod, que agora a gente voltamos a postar lá. E não se esqueça de se inscrever no canal do Pod, porque lá a gente posta o Pod em vídeo. E vamos ter uma outra novidade também com vídeos e o YouTube do podcast. Então, não queira perder isso, gente, porque de verdade, eu acho que vai ter uma coisa bem legal aí. Eu acho que vai ser uma coisa bem divertida. E eu acho que você não pode perder essa. Mas aquele beijão no coração. Beba água. Fique feliz. Chore quando precisar. Eu não sei. Fique bem. E até a próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer lá. E Um beijo, um beijo, um grande abraço. Um abraço no coração.